daí, depois que sair apresentado todas as matérias, disso, não tem problema. Então, vamos lá. São 18 horas e 5 minutos, do dia 4 de novembro de 2013. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Davi que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura da ata da sessão ordinária 39. Ou melhor, dispensa a leitura, tendo em vista que foi entregue cópia individual para cada vereador. Então, está em discussão a ata. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por todos. Antes do início da sessão, aproveito para registrar a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o presidente Batista Pascoal Tonelli, que nos honra com a presença hoje. Dando seguimento, solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.410/2013. Vereador Adriano Marangon.
Só para esclarecer, presidente, de repente surge dúvida, quando fala ali em escola estadual do assentamento Santa Tecla, né, a gente acostumou chamar assentamento Santa Tecla de assentamento Botão de Ouro, mas é o nome oficial assentamento Santa Tecla. A antiga fazenda lá era fazenda Botão de Ouro e ficou como assentamento Botão de Ouro no popular, né? Então é a escola lá do assentamento. Obrigado.
Antônio Carlos Brito. Cláudio Rodrigues. Obrigado. Davi Astrogildo. Jocinei Boff. Obrigado. Luiz Carlos Souza. Marcos Moura. Valdir Saturi.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, eu, quando na leitura, o presidente já falou, quando diz reencaminhamento de um projeto de lei, o projeto de lei, quando rejeitado, quando diz reencaminhamento, é sinal que ele teve na sessão e está voltando. E projeto de lei, quando volta, só pode entrar no próximo mandato, né, presidente? A gente fica pensando, acho que tem alguma coisa irregular. E também pegar um curso superior completo por 40 horas, por 967, vão criar o cargo e não vão achar quem trabalha, porque eu acho que ninguém trabalha por esse valor. Então, tem que ser pensado. E também sobre o edital de convocação do presidente, sobre a audiência pública, e essa audiência pública cai na Comissão de Justiça e Redação Final, do qual a gente é o presidente, e a gente pediria ativamente que o pessoal participe. Eu acho que a hora é um projeto de lei que envolve toda a comunidade do município, e toda a comunidade tem que se enterar do que se vai se tratar e do que vai se discutir para que se dê um encaminhamento dentro da normalidade. Então, eu acredito que nós vamos encher esse plenário aqui. Todo mundo tem o seu pouco do interesse e todo mundo tem suas razões. O prefeito também está se baseando em leis maiores para poder executar isso. Muito obrigado.
Passando à ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 03/2013.
Anteprojeto de lei número 03.
Eu ia me referir sobre a indicação 213, que foi da minha autoria, sobre o setor de trânsito da cidade. Eu venho registrando nessa Câmara aqui há dias a minha preocupação com esse pequeno asfalto que nós temos dentro da cidade e com o desgaste que ele está tendo com o trânsito pesado. Então, se foi enviado ao setor competente, ao setor de trânsito, para ser avaliado e transferindo em realidade isso, fazendo o que tem que fazer, beleza. Agora, se for só enviado para, como a certa indicação é enviado para o setor competente e esquecido, nós vamos perder com isso, porque quem passa aí na frente da Cotrijuí ou do ginásio está vendo que está todo trincado aquele asfalto, é questão de pouco tempo, não tem mais nada. E é um material caro de se pôr e difícil de se pôr. Então, acho que está na hora de alguém ver, porque tem alternativa. Tem alternativa, é só... E existe um rapaz contratado para isso, é só botar a trabalhar. Dizer também, para quem ainda está nos ouvindo, que a mesa diretora dessa casa fez um convite ao prefeito. O prefeito mandou, veio o vice-prefeito e o rapaz dos projetos aqui. E a mesa se propõe, em nome de todos os vereadores, oferecendo um valor aqui da Câmara para o fechamento da creche. Então está aí, ó, o nosso rapaz que fez o orçamento. Acho que o orçamento está dentro do previsto da Câmara. Acho que então uma boa saída, né, presidente? Uma boa iniciativa da Câmara do Vereador, provando que nós temos entendimento, né, e ajudamos quando podemos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcos Moura.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e comunidade que nos assiste. Aqui, presidente da Sindicato dos Trabalhadores, que está presente na sessão. Nessa sexta-feira, a gente teve a reunião na Enesprefe ali, tratando dos assuntos da Enesprefe. Depois tivemos uma triste notícia da morte do seu Assi, ali na Esquina Nova, uma pessoa muito querida. Conheci ele, assim, não era de visitar a casa, mas era uma pessoa muito querida, que eu tinha um apreço muito grande até aquele. Não sabia que ele estava dentro. E a gente, eu e o prefeito, tivemos no velório dele lá. E agora, hoje, ele morre outra. Deve ser parente dele lá do Sobregão, que é assim, lamentável. Mas que Deus ilumine as famílias deles para que suportem a perda. E também na sexta-feira, tivemos reunido aqui com o pessoal da Emater, secretário da Agricultura, secretário da Agricultura, ali, sobre o projeto que a gente, os piá estão elaborando, o Tocai ali, né, junto com o pessoal da Emater. Convidemos o Jolago do sindicato, mas o Jolago hoje não pôde participar. Ele é um dos que a gente está trabalhando junto para elaborar um projeto de lei aí para apresentar para a população de incentivo à agricultura, em especial pessoal do leite, né, Tocaio? E me permite aqui dizer que estão organizando também, né, o seminário do leite, que vai ser dia 28, né, Tocaio, de novembro, aqui nas Séries, que vem de encontro com o intuito do projeto que a gente está estudando junto com as demais entidades aí, para beneficiar o pequeno agricultor. Também gostaria de falar que fiquei contente vendo a nota do jornal ali, que o prefeito Zé Roberto teve a Porto Alegre lá, assinando e pleiteando uns pleitos aí para vir para o município. E me chamou a atenção da escavadeira hidráulica, aquela para resolver o problema dos açudes, presidente. Inclusive, eu tenho lá também que preciso de açude, e muitos já estão com o licenciamento ambiental já autorizado e não foi feito. Mas a Deus que venha, que ele obtenha êxito nessa empreitada dele aí, para vir essa e dar uma solucionada nos problemas dos açudes do nosso município. Ali nas Séries a gente sabe que a comunidade tem umas quantas famílias que precisam desses açudes, né? E aí também vem de encontro também aí já outra coisa que gostaria de falar do biólogo e licenciador e ambiental, que não sei o que aconteceu com esse projeto aí, porque carga d'água o prefeito mandou, conforme o senhor já mesmo disse, fere a lei orgânica do município, né? o que, que aconteceu, se foi via justiça. Eu fui um dos que a gente votou por unanimidade contra o projeto, não é verdade? Por motivo da folha tá estourada, me lembro como fosse hoje, né, Luiz Carlos Souza? Nós votamos porque a folha estava estourada, né? Mas a gente sabe que no município tem que ter isso aí, né? Que precisa ter licenciador e biólogo, né? E o salário, vereador, isso eu acho que o salário botou ali, né? Eu acho que nós temos que pleitear para ter o serviço. Não o salário que o cara vai ganhar se trabalha por... Tem uns que trabalham por 5 mil, outros trabalham por 900, né? Então, eu acho que não é o problema do salário das coisas. Do servidor que vai vir trabalhar no nosso município. E também agora, também estava ali na coisa que em 2016 Joia vai pleitear não, já está votada, né, vereador Nico, para nós ter aí nesse PREF aqui. Tomara que a gente se empenhe como munícipe de Joia para nós trazer esse povo participar e conhecer a nossa cidade aqui na Joia, jogar bocha e jogar tudo o jogo que tem que jogar e passar uns dias com nós aqui na Joia. É muito bom pro município. E, vereador, poderia dizer mais sobre as indicações aí, Claudinho das Estradas. A gente pega e tu começa a recordar um pouquinho a situação que estava no passado. Temos um secretário de obra aqui, outro que foi secretário também, né? A gente sabe direito que estava as estradas. E hoje eu tive para a banda da Honda lá, Claudinho. Não tão boa, tão longe de estar boa, né? Mas está dando para andar em alguns lugares aí. Ex-vereador Adile, quando esteve sentado nas cadeiras aqui, ele disse que tinha grupo lá que fazia 6 anos. Tinha criança com 6 anos que não conhecia a patroa, que a patroa nunca tinha passado em 6 anos. Isso ele. As palavras que o ex-vereador falou. Então, a situação do município, nível de estrada, vai ter que ter mais máquina. E o Zé Roberto, o prefeito Zé Roberto, vai ter intuito dele, eu estive conversando quando nós fomos no velório da dona do seu Assi lá. Tem que começar a empedrar e passar rola nessas estradas. O pouco que fazer, tentar fazer bem feito e bem roleado para ficar um serviço bom. Senão vai ser sempre essa mesma história. Muito obrigado, presidente Jorge.
Obrigado, Marcos. Com a palavra, o vereador Cláudio Rodrigues.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, o Zé e a Jussara, pessoal que nos assiste aqui, Marcos, dona Salete, Vera, minha colega, esposa do meu grande amigo, Marcos, seu Batista Tonelli, senhora que eu não recordo o nome ainda. Como é que é seu nome mesmo? Heloísa. Tem uma tia por nome Heloísa. Bonito nome. Esposa do meu amigo Adriano, colega. Esse senhor ali também eu não conheço, aquela senhora. Ah, diretor, seja bem-vindo aqui nessa casa. Essa casa é de vocês também. E aquelas duas moças lá que são minhas colegas lá do assentamento Rondinha. São as pessoas que eu conheço e me dou muito bem com a família delas, famílias de tradição e respeito. Até ontem tivemos junto com o seu Jerônimo e o irmão da dona, da minha amiga Edith, tarde inteira e um pouco da manhã. Gosto muito daquela família e vocês sabem disso. Eu queria, já que é política, né, falar sobre uma olhada aqui no jornal aqui. Temos perdendo uns colegas que lutaram junto com nós nessa eleição passada. Não fomos muito vitoriosos, mas fizeram parte, estão saindo, estão abandonando. Eu e o Nico e o Adriano. Mas vamos pelear. Para quê? Esse partido continue onde merece estar. E dizendo que cada um tem a livre escolha de mudar. Se não se sente bem num partido, tem que sair mesmo. Tem que usar ele enquanto ele dá benefício, dá trabalho. Depois pegar as mochilinhas e rapar o pé. É o que sobra. Detonam com o partido que a gente tem e já defendeu. Mas a população não esquece disso. Sobre as estradas ali, ó, diz o companheiro Marcos, falou do meu colega Adílio. Acho que não, né, companheiro Luiz? Faz 6 anos, daí pegou a nossa administração. Eu acho que o senhor passou para lá umas quantas vezes, né? O patrola durante seu mandato, seu trabalho lá. Eu acho que o seu Batista também, que eu vi trabalhando pesado. Em setembro, agosto, setembro do ano passado. Então, às vezes, as pessoas falam o que não é verdade e acabam mentindo, na verdade, mentindo, acho que. Mas é cada um, né, companheiro Marques? Fala o que quer, pois tem que ouvir o que não quer também. A companheira Dona Neuza aqui botou também uma nota muito bem colocada, né? Os particulares, os que as decisões de cada um. Mas assim, desse jeito, acho que vai quebrar meu partido no meio. Não sei se está saindo um por um e estão desfilando. Daqui a pouco eu também saio. Tem uns quantos partidos bons aí que estão dispostos de ter a gente do lado também. Aí não vai ficar feio só para o Claudinho, porque os outros abandonaram. Mas por enquanto vamos estar peleando. Sobre as estradas lá, aqui que vem pelos potreirinhos, está bem boa, em vista do quê? De vez em quando a gente encontra algum buraco. Mas isso nós nunca poderemos fazer tudo, né? Agradar a tudo. Mas acho que cada um de nós fazendo 20% do que prometemos em campanha para a população, município vai sair ganhando. Eu prometi para o meu povo lá que, como não tinha outras coisas para prometer, eu dizia que se eu fosse eleito, eu ia lutar por uma saúde melhor, pelas estradas melhores, pelo meu povo mora longe, como tem outras comunidades, precisam de acesso, às vezes urgente, e quando você bota um carro que sai sofrido do bolso para comprar, ele fica complicado. Mas eu tenho uma grande admiração pelo prefeito e um conhecimento, e a gente tem conversado, e ele me disse que, se Deus quiser, uma boa parte dessas estradas desse município, esse ano, vão ficar bem boas. E eu acredito. Acredito em quem quer fazer as coisas. Também queria dizer a todos os que agradecer. Ontem eu tive uma comemoração lá na Ronda e o pessoal esteve comigo. E a dona Vera estava lá, né, dona Vera? Sua presença foi muito valorosa lá, como a de todos os que tiveram. E a senhora viu que o meu povo é humilde, simples, mas carinhoso, né? Tem sentimento, tem coração. E quando a gente fala com coração, eles choram de emoção. E a senhora viu. Pessoas de 70, 80 anos, como crianças de 8, 9 anos, chorando. Só para a senhora ver. Quando falavam alguma coisa do Claudinho. A senhora verificou, né? Então, a senhora é uma das testemunhas de quem é esse guri. Ele era pobre, ele é pobre, mas tem valores, né? E a senhora viu? Então, tá como todos nós aqui temos. E também convido a minha companheira Edith, pessoa muito querida da nossa sociedade lá, que trabalha aqui também, que venha mais vezes aqui na Câmara, aqui, que essa casa está de porta aberta para a senhora, tá? Também faz parte do nosso município como representante, representa Rondinho. Muito bem. Tá. E é isso aí, muito obrigado.
Pela ordem, vereador Adriano Marangon.
Boa tarde, presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham. Eu gostaria de iniciar falando de uma situação das estradas, mas uma situação que aconteceu lá em Rincão dos Pires. Eu não me lembro se eu já comentei ou não comentei aqui na sessão, mas vou comentar novamente, se caso eu já comentei, me desculpo. Eu comentei sim, mas como os colegas comentaram aqui, que foi procurado o prefeito e o servidor responsável pela parte das estradas, eu também fiz o mesmo caminho. Fiz uma ligação para o prefeito, liguei umas 3-4 vezes, até ele me atender, ele não tinha meu número, que um morador, um proprietário de lavoura lá em Rincão dos Pires, contratou uma máquina, uma draga, pagou o serviço da draga para desmanchar um cerro de pedra. Um cerro de pedra de qualidade, lá, um cerro de pedra cupim, né? O colega Ilo, seu Batista, sabem que é uma pedra muito boa para colocar nas estradas, né? Não precisa nem muito esforço do rolo, ou talvez nem precise o rolo, né? E esse senhor lá, o Paulo Basso, é o nome dele, me ligou porque ele não tinha o contato do prefeito. E a máquina estava paga, e a princípio ele queria desmanchar um cerro e enterrar a pedra. Mas aí ele lembrou da necessidade de pedra lá na comunidade, nas estradas. Pessoal, vou entrar em contato com o pessoal aí, como ele não tinha, ligou para mim, para que ele dava a pedra carregada nos caminhões. Era só o prefeito mandar os caminhões encostar lá, 100 metros da estrada principal, no meio da lavoura, e ele dava toda a pedra carregada. Dava para empedrar boa parte lá do Rincão dos Pires, que é bem extenso de um lado a outro. Dá mais de 15 quilômetros de uma ponta a outra lá, só em linha reta, sem as entradas. Liguei para o prefeito. O prefeito disse que ficou muito contente com a notícia, que precisa de pedra. Hoje em dia ninguém quer doar pedra, ainda mais tirar do meio da lavoura. Que ia entrar em contato com o seu Walter. E no outro dia cedo, o seu Walter estava numa propriedade lá perto, num outro baço lá, lá perto do Valdir Baço, e que o seu Walter dava um pulinho lá para conversar com um rapaz lá. No outro dia, eu estava trabalhando na escola, cada carro que passava na frente da escola, eu saltava na porta, né, para ver se realmente ia passar lá a caminhonete da secretaria. Não passou. Pensei que eu não tinha visto. De meio-dia peguei o telefone. Antes de meio-dia liguei para a secretaria aqui da agricultura, falei com o funcionário, e o funcionário disse, não, já foram com todas as máquinas lá para tirar a pedra. Faceiro era eu, né? Já anunciei na escola para as professoras, amanhã vocês vão ver essas estradas. De meio-dia liguei para Paulo Basso lá perguntar se tinham entrado em contato com ele, ou telefonado, ou coisa parecida. Não. Para mim ninguém ligou. Resumindo, passou-se mais de 15 dias, até hoje de manhã não tinha chegado ninguém lá ainda. Perdemos a pedra, perdemos as máquinas da hora paga. A gente sabe da dificuldade que é pagar uma hora de máquina draga para fazer um trabalho. Perdemos tudo. Prefeito de município vizinho aqui, de Eugênio de Castro, que também era vizinho lá, soube da situação e ofereceu os caminhões dele para puxar a pedra para Eugênio de Castro. Aí eu não sei agora se realmente isso aconteceu ou ele enterrou as pedras lá. Ele disse que até se a prefeitura não tivesse como levar as patrolas para distribuir a pedra, que fizesse uma reserva lá no local, na comunidade, né? Que dava. Levava 2, 3 caminhões, fazia uma reserva e quando pudesse ia lá empedrar. Mas nem isso foi feito. Então não tive a mesma sorte. Procurei o prefeito e o chefe de obras. Na próxima vez, se acontecer, vou procurar o seu Valdir. Está essa letra aqui. Dessa vez, talvez falha a minha, tivesse procurado o seu Valdir, que é bem conhecido lá do Paulo, a coisa tinha funcionado. Então não tive a mesma sorte. Outro assunto, que também não foi atendido. Até um dia, eu e o colega Marcos levemos um xixi de um senhor lá do Botão de Ouro. Xixi, modo dizer. Quanto a construção da guarita. Eu fiz a indicação no início do ano, pedindo a reforma da guarita lá na entrada da comunidade do Botão de Ouro. Acho que o Marcos fez também uma aqui das séries, se não me engano. E um dia temos nós conversando lá na frente da SMEC. Chega aquele senhor e despejou uns 10 minutos assim, em nós. Que nunca mais ia votar em ninguém, porque um disse que fazia, o outro disse que fazia, ninguém fez e tarará. Fiquei morrendo de vergonha. Aí passou, tá, o prefeito justificou que não tinha orçamento e tal. Aí eu propus para o presidente da comunidade lá de fazer uma campanha, então, cada um doasse um pouquinho, porque existia o prédio da guarita até a altura da janela. Só que tinha dado um vento, tinha arrancado a coberta e derrubado partes da parede, né? E aí foi feita uma campanha, um puxirão, uns doaram o material, outros doaram o serviço, e agora está lá a guarita quase pronta. Eu fui uma tarde lá ajudar também, rocemos em roda, um outro emprestou um trator com lâmina, limpemos o barranco, ficou ajeitado, está quase pronto. Então, gostaria aqui de parabenizar a comunidade do Botão de Ouro, que às vezes não precisa a gente esperar sempre pelo setor público, né? De repente, é pouca coisa, a gente consegue, unindo o pessoal, fazer. Então, nem sempre vamos cruzar os braços e esperar. A coisa pode acontecer diferente. Por hora, é isso, presidente. Obrigado.
Passando a comunicação de líder. Passando a comunicação de líder, está com a palavra vereador Marco Antônio Moura, PSC.
Bom, presidente, eu gostaria de justificar o Claudinho que não pôde ir na festa dele lá, porque já tinha um compromisso de ir no outro aniversário de um amigo muito querido meu lá Novo Tiradentes, perto de Rodeio Bonito. Levei a família dele lá, a filha dele lá, para nós se encontrar lá. E daí fui lá. Agora, no espaço político, também vou dizer, Claudinho, que a gente está vendo o desdobramento aí do cenário político em Joia. E creio que isso aí é positivo para o nosso município. Quando se cria outros partidos, se retorna os que já estavam meio extintos aí, estão voltando, tem outras pessoas. Bom, exemplo, o nosso PSC, né? Nosso PSC com 29 filiados. Hoje tem 2 vereadores e 1 prefeito no nosso município, né? Se não tivesse, né, um partido novo, pessoas novas, é, isso é bom, desses partidos aí vai sair novos vereadores, vai sair talvez prefeito, né, vereador Luiz Carlos Souza? Isso é bom. E cada pessoa fica no partido que se sente bem. Eu fui filiado e se sente valorizado também. Eu fui filiado em 2 partidos, PT, e tu fica e tu começa a analisar as coisas. Eu saí do PT na época, porque no meu ponto de vista, peixe pequeno, naquele partido não se cria. Então tem que idolatrar os casca grossa e aí de ser contra, né? Fui filiado no PDT, presidente Batista, vereador Luiz Carlos Souza. Agora é uma conversa, né, Luiz Carlos Souza? Não que não me sentisse bem no PDT, porque sempre votei no finado Brizola. Mas o começo do cenário político passado, não aceitei não era meu. Fiquei muito chateado com aquilo e pedi a desfileção. Então, quando tu não se sente bem no partido, tu se retira. E acho muito louvável as pessoas criando isso. Muito bom, é bom para a democracia, é bom para surgir novas lideranças, né? Sou um cara que defendo o surgimento de novas lideranças, sabe? Uma coisa que está vindo bem, eu acho que vai vir bem pancarear a política da joia até nível de Brasil, de coisa. Vai ser, eu acho que estão por votar, não sei se no Senado, na Câmara, lá, não, eleição, a não reeleição para prefeito. Ah. Isso vai ser uma das melhores coisas que vai ser feita. Outra coisa que vai ser feita, e os partidos, pelo que a gente está se mexendo aí, as tal de coligação, companheira, cada partido vai ter que botar sua bancada de vereadores, seus 6, 7 vereadores aí, para poder atingir a quantia de voto, né, que precisa para usar uma cadeira. Isso vai ser muito bom. E no meu espaço político era isso que tinha por hoje. Obrigado, presidente Jorge.
Obrigado, Marcos. Com a palavra, vereador Valdir Sarturi.
Primeira coisa que eu queria me referir, quando eu vi no jornal, sobre Nespref 2016 em Joia. Eu venho acompanhando a Nespref todo o tempo que fui vereador e fui secretário, fui em todas. Não fui ano passado porque não tinha vínculo nenhum. Eu tenho uma pequena preocupação, vai ter que ter um planejamento muito grande para a Nespref acontecer em Joia. Porque quem acompanha e vê esses municípios de maior porte, a dificuldade que eles têm para a organização. Né? E nós, com o nosso município pequeno, não que seja desorganizado, mas tem muitas competições que nós não temos como competir aqui no município e não temos próximo do nosso município. Então, eu acho que tem que ter um planejamento muito grande, uma organização muito grande, porque se nós não for organizados, nós vamos ser desvalorizados. Aí o pessoal de Joia não vai ser bem visto em outras Nespref. Por enquanto, somos muito bem visto quem acompanha. É, tiremos o primeiro lugar até para beber cerveja, né? O que mais bebe lá é o pessoal de Joia. Dizer como que o quadro político, nós tivemos uma reunião da coordenadoria do PMDB em Juiz sexta-feira, no qual todo mundo tem conhecimento, que todo mundo está mais amigo do cara agora, porque está chegando tempo de eleição, né? Todo mundo vai fazer tudo. Mas a sugestão do nosso candidato e o proposto deles hoje é emenda parlamentar para patrulhas agrícolas de pequeno porte. Então, eu convido os colegas vereadores que têm um vínculo aí com deputados para nós resolver o nosso problema da agricultura por comunidade é com patrulha agrícola, Claudinho. E eu tenho um candidato que é natural aqui da Joia, que é o Peronde, ele está com 2 emendas para nós, está protocolada para o ano que vem. Tá? Então, com 2 de 100 mil, nós ajuda. Cada vereador trouxesse 2, nós resolvemos 18 comunidades, aí é um bom passo. Né? Eu acho que isso é uma obrigação nossa, é um dever nosso correr atrás desse. Que eu até vou dizer para vocês, usando a palavra do Pique, na nossa convenção, nós tivemos um crescimento muito grande de filiado, mas não filiado por pressão, filiado que vem para se filiar. Às vezes se faz um convite, mas não se pressiona para ele se filiar, ele vem porque ele quer participar. E a gente teve desfiliação do PDT, de todos aí que vieram para o PMDB, como nós, o PMDB, tivemos grandes baixas também para outros partidos. Né? Eu, pelo menos, não tenho essa confecção, porque eu fui vereador em 82, quando fundaram o PMDB. E até hoje me sinto muito bem, nunca saí do PMDB. E tive uma fidelidade partidária com o meu partido, quando fez coligação, 100%. Quando o meu partido estava numa coligação, até o dia da eleição era com aquele. Companheiro daquele ali, não é companheiro do adversário. Nós brigávamos por uma afinidade da partidária. Muito obrigado, presidente.
A palavra, 5 minutos, vereador Adriano Marangão.
Gostaria, nesse espaço político, fazer 3 colocações. A primeira, recebemos hoje, acho que o vereador aqui da bancada do PP, não sei, o Claudinho recebeu uma carta do Hernani Polo. Deputado estadual Hernani Polo manda um ofício circular aqui para nós, para dizer que ele apresentou uma emenda ao projeto de lei 242/2013, que trata do orçamento estadual 2014, que vem beneficiar o nosso município. É uma emenda parlamentar para a área da saúde no valor de R$100 mil. E essa emenda está ainda em tramitação na comissão lá e deverá ser aprovada pela comissão e posterior em plenário. Então, uma emenda do deputado Hernani Polo, que está tramitando ainda lá, mas, segundo ele, com boa possibilidade de ser aprovada e no ano 2014 beneficiar o nosso município. R$100 mil para a área da saúde. Segundo ponto, pedido da nossa presidente do Partido Progressista aqui de Joia, professora Neuza Andreata, colocou no jornal, os colegas devem ter visto já, no Facebook e outros meios de comunicação, uma nota de esclarecimento. Ela me ligou hoje e pediu para mim pautar alguns assuntos aqui. Então, vou fazer das palavras delas as que eu vou ler aqui. Continuamos fazendo parte da história, né, contudo, da história desse município. Contudo, então, ela está falando em relação às baixas, que o colega Cláudio já comentou e foi comentado aqui, que algumas pessoas estão saindo do Partido Progressista, fundando outros partidos, fazendo caminhos diferentes, né? Então, ela diz assim: continuamos fazendo parte da história desse município, uma vez que temos 3 vereadores que nos representam no Legislativo, sendo a maior bancada. O partido detém as cadeiras, o que lhe permite falar, pois cada vereador tem um compromisso, um pacto de responsabilidade com os princípios progressistas. O Partido Progressista ultrapassa os interesses particulares. Somos construtores deste município e certamente voltaremos a ser protagonistas de um novo tempo, onde o coletivo suplantará o individualismo e o oportunismo. Somos oposição coerente, séria e responsável. Então, essa nota de esclarecimento da nossa presidente. Eu gostaria ainda de acrescentar que respeito o pessoal que, por algum motivo, não está contente, né? Está procurando se enquadrar em outro partido, né? Que isso é, que nem diz nosso colega Marcos aqui, falou agora, é coisa boa, dá mais oportunidade da pessoa, dos eleitores, decidir depois por A, B, ou C, ou D, né? Numa eventual futura eleição. Então, eu acho que faz parte da democracia essa troca de governo. Já tivemos vários exemplos no nosso município, né, Ilo? O Ilo deu exemplo dele aí, que sempre PMDB, nós PP, cada um no seu. O nosso atual prefeito também já foi PP, já foi PMDB, hoje é PSC. Mas não vejo isso com uma má visão. Acho que é, a pessoa vai para onde se sente melhor e, né, que possa mostrar sua capacidade de fazer a coisa acontecer. E quem decide depois é o povo, como já decidiu em eleições passadas. Sobre os partidos, diferentes partidos também, se nós formos ver a ideologia, a proposta de cada partido, é uma melhor que a outra, isso tanto municipal, estadual, federal. A parte escrita dos partidos, todos são bons. Né? Não tem, é difícil tu escolher essa é melhor que aquela, porque, né, são maravilhosos. O que difere um partido do outro são as pessoas. Né? E o povo depois acaba, tem um amor maior por um partido ou por outro, mas acaba decidindo pelas pessoas. Então, que a gente possa sempre escolher boas pessoas para coordenar nosso município, estado e país. Muito obrigado.
Obrigado, Adriano. Com a palavra, o ministro vereador Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, nosso grande sindicalista, Batista Pascoal Tonelli, foi vereador por vários mandatos, vice-prefeito, e hoje é uma liderança do nosso município e é do PDT. É, Batista. Tivemos algumas nas últimas eleições, mas isso é coisa que acontece e a gente deve de um perdoar o outro, porque na política a gente não pode do lado é lá, porque então, isso eu sempre fui de fazer uma política limpa e sem ferir ninguém. Quero pedir para o presidente para encaminhar o ato de pesar da família Assi e da família Obregon, que perdeu seus familiares. O Assi foi um amigo meu, muito grande, que eu considero ele e a família dele, porque muitas vezes a gente tocou gaita junto, e ele era uma pessoa muito prestigiada na sua comunidade. E aqui a família Obregon. Hoje eu estive falando com o prefeito e fiquei muito contente que ele me disse que está aprovado e assinado mais de 2 milhões para fazer asfaltamento na cidade, na zona urbana da nossa cidade. Então, se Deus quiser, o ano que vem vai ser, nós vamos rodar em cima do asfalto. Falando nas estradas, as estradas sempre foi complicada, porque arruma enquanto está tempo bom, beleza, choveu, estragou tudo de novo. Aí tu volta de lá onde começou, e é aquele... Sempre foi assim. A gente, muitas vezes, quando está do lado de lá, a gente acha fácil e quer que o secretário, o prefeito, faça logo a estrada e tem que ficar boa, e tem que ser hoje, e tem que ser agora. Mas não é. Então, a gente entende que final de ano, recurso é pouco, tem que ir conforme o dinheiro tem disponível. Mas o ano que vem, se Deus quiser, tem a draga aqui, provavelmente que venha para o nosso município, que vai melhorar muito para o nosso povo andar e melhorar as estradas e vai ser tudo melhor. Mas temos que ter paciência, porque nem tudo é feito num dia. Conforme eu andar, que as coisas vão se ajeitando. Por hoje é hoje, muito obrigado.
Passar a presidência da casa, ao vice, e usar o meu espaço.
Com o presidente, com a palavra, o vereador Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, com satisfação, recebemos aí, então, mais uma vez, registro a presença do presidente do sindicato, Batista Tonelli. Obrigado, Batista, pela presença, pela paciência de escutar nós aí, não poder falar, né, tem que estar escutado nesse momento. E os demais que nós assistem aqui, a dona Salete, que tem seguidamente estado aí, o Marx e a Luiz, são tradicionais, a Vera e os demais que nós assistem. É muito importante essa participação das pessoas, das lideranças, para ver o que está se passando no Poder Legislativo. Mas eu não posso deixar de registrar aqui também, juntamente com o vereador Luiz Carlos, que seja encaminhado em nome de toda a Câmara de Vereadores, aqui o voto de pesar à família Assi, a família do Assizinha, e hoje a família da esposa do Obregon, que faleceu hoje. Uma perda, uma pessoa ainda nova, e sabemos nós os motivos qual está levando ela. Então, que os demais tenham cuidado, e é importante que a nossa saúde precisa ser trabalhado. Quero dizer que eu tenho estado diariamente aqui na casa e acompanhado boa parte dos problemas de saúde, e é preocupante em relação aos indícios aí de problemas de câncer de mamas nas mulheres, que aumenta assustadoramente. Então, quando que eu cobro aqui serviço na área de saúde, então isso faz parte também de nós colaborar. E todos nós devemos se empenhar nisso, nesse sentido de que cada vez a saúde do nosso município seja melhor e traga melhores condições às pessoas para que consigam fazer os exames necessário, tanto o homem quanto a mulher. Os homens também estão enfrentando problema. Precisamos estar adequadamente atualizando os exames para que os nossos gestores consigam dar os encaminhamentos necessários. Eu quero ressaltar aqui, mais uma vez, né, que os vereadores, o vereador Sarturi, todos os vereadores, tem comentado muito sobre a questão da agricultura, e eu quero dizer que a alternativa que eu vejo para desenvolver a pequena propriedade do nosso município são as associações de produtores. E, seguido do que o vereador Sarturi falou, o caminho é nós buscar recursos a fundo perdido, para que nós consiga colocar na mão do produtor recursos ou máquinas a fundo perdido para que consiga, assim, desenvolver a pequena propriedade, ou através de grupos. E seguindo nessa linha, eu quero dar os parabéns ao presidente do sindicato por ter se empenhado em relação ao programa Troca-Troca, que foi muito importante a presença do associado e do sindicato para vincular esse plantio de milho na pequena propriedade, Batista. Foi um excelente trabalho que vem sendo desenvolvido por ti no sindicato e espero que, tenho certeza que isso vai continuar cada vez melhor. Nós precisamos estar mais perto do nosso produtor e oferecer melhores condições para que ele consiga permanecer nas propriedades, buscando mais tecnologia, mais incentivo, de toda forma que for possível. Eu gostaria de me reportar aqui, que os vereadores se pronunciem, o converso com o prefeito, e sempre os secretariados, os que saíram e os que estão, o problema é dinheiro, vice-prefeito, e eu quero ressaltar que no mês de setembro a receita ultrapassou R$1,5 milhão, ficando dentro da casa do esperado que estava previsto. E esse mês de outubro, para surpresa, acredito que até do prefeito, a receita chegou a R$2,99 milhões, líquido. Ela é R$2,400 milhões e uns quebrados bruto. Mas é R$2,099 milhões líquido. Então, tendo um aumento de quase R$600 mil. Hoje eu passei para a secretária de saúde, ela não tinha ainda esse conhecimento. E tu fica triste, porque eu vejo pessoas, eu atendo 15, 20 pessoas. E o que essas pessoas falam com o pessoal da administração, só que falam que não tem dinheiro. Mas quando é que vai ter? Vai ter que chover dinheiro, será, para poder? E dizem que, segundo várias pessoas, que nós estamos mentindo. Eu vou buscar outras formas de divulgar, caso isso continue. E registro mais uma vez aqui, a receita é bem maior do que foi arrecadado em 2012 até a presente data. E tomara a Deus, né, que continue crescendo a receita, que assim nós vamos ter como construir e dar um atendimento melhor à população joense. Então, eu acho que essa questão de querer enrolar as pessoas tem que dar um basta. Chega o que enrolaram na campanha. Agora não tem que estar enrolando que não tem dinheiro, que tem o dívida, e que o contador veio o orçamento mal feito, que deixaram o meu orçamento amarrado. E o PPA veio, tinha problema, eu pedi que levasse de volta. Retiraram e mandaram do jeito que quiseram. Aconteceu com a LDO da mesma forma. Eu veio de que temos, junto com o setor jurídico e a parte contábil, tinha problema, pedimos que retirasse, retiraram, já veio hoje de novo. Espero que venha atender as necessidades da população e as promessas feitas durante a proposta de governo. E que a Câmara vai colaborar no sentido daquilo que for bom para a população, bom para o produtor. Tenho certeza que nem o vereador vai se opor a contribuir com esse desenvolvimento. Então, eu faço esse registro aqui. Os projetos aprovados, ressalto mais uma vez, que é o interesse de Compadraga, a Câmara já aprovou há tempo, aprovou ainda antes do meio do ano também, R$1,5 milhão para a reforma do centro administrativo, e existia um interesse muito grande do atual administrador de voltar ao prédio antigo da prefeitura. Então, diz que em janeiro voltava, ficou para março, agora não sei para quando ficou, porque eu não sei o que está acontecendo, porque não se vê mexer em nada no sentido da reforma. Então, vamos aguardar o orçamento 2014, que certamente vai solucionar uma grande parte dos problemas. E deixo esse registro aqui, que é a minha preocupação, e passo isso para os vereadores, em relação ao não atendimento do PSF no interior. Nós estamos entrando no mês 11, e simplesmente, somente em alguns lugares atenderam uma vez sequer. E os médicos contratados lá atrás, quando que tinham ido embora os primeiros que estavam na administração, continuam aparecendo os nomes deles como eles estão trabalhando. Eu acho que está havendo uma irresponsabilidade nessas informações. Essas pessoas já estão em outro estado, uns trabalhando, e está sendo remetido o nome dessas pessoas. Também quero salientar que, verificando as visitas em algumas residências, aparece a assinatura de algumas pessoas várias e várias vezes, como esteve naquela casa. E eu não descarto nem um pouquinho, digo aos senhores vereadores, nós não queremos uma saúde justa, uma saúde séria. Nem um pouquinho de, no início de 2014, a abertura de uma sindicância para apurar real fato que vem ocorrendo na Secretaria de Saúde. Não adianta nós tratar bem, educadamente, mas não oferecer aquilo que nós estamos recebendo. Os recursos, até o presente momento, estão vindo sempre superior a do exercício 2012. E as ações não estão acontecendo corretamente. Era isso que eu quero passar para os senhores. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Retorno ao presidente, ao vereador Jorge.
São 19 horas e 45 minutos. Eu declaro encerrada a sessão. Obrigado.